ABC.
Alô, galera! Começa agora o podcast Papo Alvinegro, com apresentação minha, Breno e Diego Ivan. Hoje é dia 28 de agosto de 2022 e a batalha já começou.
Eu me orgulho de ser da terra potiguar, pois vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar, pois vou para o gramado pelo ABC jogar.
Boa noite, Diego. Vamos aqui retornando, né, com o nosso podcast. E hoje a segunda batalha que o ABC enfrentou aí, dessa vez contra o Paysandu. O ABC confirma uma largada com o pé direito no quadrangular final, né, da Série C. Ou quadrangular semifinal, né, que a gente ainda vai ter uma final entre os campeões de cada grupo. E aí, 1-0 fora de casa. A gente aí vai ter dois jogos fora, né? Paysandu e Vitória na semana que vem. A gente conversava até no WhatsApp, né? Que esperava aí o ABC pudesse pelo menos trazer um ponto nesses dois jogos, ou dois pontos, né? Um empate em cada um. E essa vitória já supera a expectativa. Diego, o ABC largou muito bem mesmo nesse quadrangular?
Cara, é uma batalha mesmo, porque tá difícil até pra gravar, né? Tá até gravando, mas pra editar tá um negócio de maluco, né? Ter tempo para editar o podcast, mas a gente volta a gravar aí, né? E o ABC já com a segunda vitória na fase decisiva da Série C aí para o acesso, né? O ABC começou de maneira excelente, assim. Se a gente pudesse ter um sonho, era começar com o pé, aliás, com os dois pés direitos aí, né? E com a cabeça também, e com o corpo todo. Porque o ABC está desempenhando um bom papel aí nesse momento da série C. E aí, eu acho que não foi gravado esse comentário que você falou, né, que a gente estava conversando, mas eu alertava, eu lembrava, na verdade, nas nossas conversas aí no grupo, em grupos de WhatsApp, né, que a gente conversava, que o ABC precisaria de 9 pontos para o acesso. Obviamente que 9 pontos, quando você tem um time no grupo que não pontua, 9 pontos não são suficientes. Até porque você pode ter um empate, você pode ter empates aí de pontuação com 9 pontos, mas com 10, com certeza, pelo menos a segunda vaga, qualquer time consegue o acesso. Né? E o ABC já está com o meio caminho andado. Se você for colocar na ponta do lápis, o ABC tem 6 pontos. Se o segundo colocado se classificar com 9, o ABC falta 3, só toma uma vitória. Se o segundo colocado se classificar com 10, o ABC precisa de um empate e uma vitória. Faltando aí 4 jogos, faltando também 2 jogos em Natal ainda, né? O ABC teria tudo aí para conseguir o acesso. Isso é sensacional. E pra gente que falava no início do ano, né, Breno? Com aquela terra arrasada que foi a virada do ano, né? Porque terra arrasada é modo de dizer, né? Porque na verdade não foi terra arrasada. O ABC conseguiu o acesso à Série C, mas as perspectivas financeiras eram pouco alvissareiras, né? E aí a gente imaginava um cenário um pouco mais sombrio. E no momento nós estamos conseguindo um objetivo principal do ano, a meu ver, que era o acesso, né, Breno?
É isso aí, Diego. O ABC tem meio caminho andado, mas eu acho que os empates que houverem nos jogos desse grupo é que vão definir a pontuação de corte. Eu acredito que 11 pontos tem que ser um azar muito grande para alguém tirar, né? 3 vitórias e 2 empates, tem essa equivalência. Mas 12 pontos eu acredito que é matematicamente garantido.
Não, 12 pontos, 11 pontos, 11 pontos, 10, 12 pontos já são uma pontuação elevada. Eu acho que com 11 pontos é mais de 95% de chance. Eu vi a projeção e a pontuação. Com 9 pontos, o time parece que tem 70% de chance de acesso. E com 10 pontos já vai para 90 e tanto, certo? Quer dizer, um time que pontua nessa quantidade aí, 10, 9, 10, 11, ele já tem pelo menos a segunda vaga garantida no grupo, né? Principalmente a partir de 10 pontos. Porque o empate contra o adversário certo pode significar o acesso, né? O ABC vai, por exemplo, enfrentar agora o Vitória fora de casa, não é isso? E um empate contra o Vitória, né? Que o Vitória já pontuou aí com Vitória na primeira rodada. Vai jogar amanhã contra o Figueirense. De repente vence o Figueirense também. Vai a 6, empata com o ABC. O ABC empatando com o Vitória na próxima rodada significaria que o ABC chegaria a 7 pontos e o Vitória também a 7 pontos. Deixando a briga lá com Paysandu e Figueirense para ver quem elimina quem, né? E aí vamos dizer que um desses times aí cai eliminado, o ABC pega depois do Vitória, pega o...
É o Vitória de novo que pega ali no quarto jogo.
É o Vitória, né? Pega o Vitória de novo na volta para Natal, quer dizer, de repente o ABC vencendo, o Vitória já garante a segunda vaga, né? Um empate em Salvador, Vitória em casa, e aí o ABC chegaria aos 10 pontos, já não podendo ser alcançado pelos seus rivais, né? São apenas umas projeções aí que a gente faz, meio na... sem fazer cálculos muito profundos, mas é o que parece, né?
Eu vou colocar aqui a Taça Libertadores da América desse ano, que é um campeonato que tem o seu...
O mesmo formato, né? O mesmo formato na fase de grupos do quadrangular agora do Campeonato Brasileiro.
Tô procurando aqui no site, pronto. Tô abrindo aqui. A Libertadores também, né? Tem 4 grupos, jogos de ida e volta. Eu vou logo ver aqui o grupo 1, qual foi o corte. Ó. O grupo 1 teve muitos empates. Aí foi 8 pontos, o Emelec passou. Mas é aquela coisa, teve um time que ganhou tudo e teve muitos empates entre os demais. Eu vou tentar procurar alguma situação em comum. Grupo D, ó, 11 pontos, 2 times passaram com 11 pontos. E o terceiro colocado teve 8. Aí o Fortaleza...
Mas é bom lembrar que existem questões, e é o que eu lembrava lá no WhatsApp, né? Se você tem um time destacadamente mais fraco, ou seja, que ele só empata ou então ele tem apenas derrotas, a tendência do grupo é que a pontuação de corte seja alta. O contrário é que se você tiver vários empates no grupo, a tendência é que esse ponto de corte ele caia muito. Ele caia muito. Ele com 9, 8, 9 pontos. Já teve até, acho que nesse ano teve grupo que com 7 passou na Libertadores, por exemplo.
Ó, eu tô vendo aqui, no ano passado, o River Plate passou com 9 pontos. Teve muitos empates, ó. 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota. O River passou e o Júnior Barranquilla ficou em terceiro com 7 pontos.
E o Corinthians esse ano também, acho que foi 8 pontos que ele passou. Que ele teve 2 vitórias e 2 empates, parece. Corinthians, por exemplo.
O Corinthians teve 2-3-1, foi. 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota.
Ou seja, atingiu os 9 pontos, mas com empates, né?
Deu sorte porque tem um time que poderia ter eliminado o Corinthians, o Deportivo Cali, que perdeu pro Boca. Se tivessem ganho, teriam passado o Corinthians no saldo de gols. Mas teve muitos empates nesse grupo entre todos os times. Todos os times empataram pelo menos um jogo. Eu tô procurando aqui, achei um grupo com um time destacadamente fraco, grupo Fortaleza. Fortaleza passou com 10 pontos. Ó, River com 16, Fortaleza com 10, Colo-Colo 7, mas a gente teve uma situação um pouco anormal, que é o Alianza Lima só empatou o jogo e perdeu 5.
Teve aquele time também do grupo do Palmeiras também, o time da Bolívia lá, o Independente Petroleiro. que acho que ele não venceu nenhum jogo. Não teve, não pontuou, eu acho.
É, não venceu. Não venceu, o Palmeiras ganhou todos. E os outros times empataram outros jogos também.
Quer dizer, é o que eu tô dizendo, né? Se o ABC atinge a pontuação de 9 pontos, e é essa a minha projeção. Pra deixar claro, a minha projeção, eu tava até comentando isso com o nosso amigo Gustavo Lucena hoje, a minha projeção era que nesses dois jogos fora de casa, Paysandu e Vitória, o ABC conseguisse um ponto, pelo menos. O ABC não poderia perder os dois jogos. Ele teria que pelo menos empatar um jogo. Para que, aí é fazendo aquela análise, nos dois jogos de Natal, o ABC venceria Paysandu e Vitória, né? Considerando essa análise. E aí o ABC passaria com 10 pontos, não é? Mas como o ABC já pulou na frente agora, vencendo fora de casa, se o ABC consegue um ponto com Vitória, basta uma vitóriazinha em casa, em dois jogos, para que o ABC consiga o acesso, né? E de repente até pegar, por exemplo, um Paysandu já sem chances de classificação, por exemplo, em Natal, né?
Diego, eu achei um caso aqui que era o que eu tava procurando. É Libertadores de 2019. Ó, Flamengo 10, LDU 10. Aí o Peñarol foi eliminado com 10 pontos. E o San José de Oruro, 4 pontos, né? Ou seja, teve um time bem ruim no grupo, que foi meio que um bônus, os outros ganharam dele e gerou ali uma pontuação de corte alta, né, do grupo pau a pau.
O Peñarol foi eliminado mesmo vencendo o Flamengo no Maracanã na última rodada nesse grupo. Quer dizer, pode acontecer um triplo empate com 10, ou um triplo empate aí com 9 pontos cada um, né? Pode acontecer, não é fora do normal, não, né?
10 pontos não garante ninguém, pelo menos isso prova.
Não é que... veja bem, eu não tô dizendo que garante, né? Pro cara também já comprar cerveja, não. Você tá entendendo? O ABC já tem que jogar as partidas, isso aí é evidente. O que eu quero dizer é que as chances do ABC subiram muito nesse momento. Muito. E dependendo do vencedor de Vitória e Figueirense, ou um empate dos dois, subirão ainda mais. Subirão ainda mais as chances de acesso do ABC. Não é? E eu acredito que isso vai acontecer nessas duas próximas rodadas. Eu acredito que o ABC terá o acesso nas próximas rodadas.
Se ganhar do Vitória semana que vem... Eu tô pensando na seguinte possibilidade. O Vitória ganhando amanhã, certo? Se o Vitória ganha amanhã, fica ABC e Vitória com 6, Figueirense e Paysandu com 0. Aí a gente vai ter um confronto direto entre os dois que ganharam, ABC e Vitória. E vai ter um confronto direto entre os dois que perderam. Cara, imagina o ABC ganha do Vitória semana que vem e tem um empate em Paysandu e Figueirense. Aí fica o ABC 9, por exemplo, e Paysandu e Figueirense com 1. Eu tô imaginando o seguinte, ó. Vitória e Figueirense finalizam a segunda rodada amanhã. Aí Vitória do Vitória ficaria 66-0-0. Acabou a segunda rodada. Aí terceira rodada, ABC ganhando do Vitória, empate entre Figueirense e Paysandu. Acabou a terceira rodada. Aí ficaria 9-6-1-1. Aí, meu amigo, 9-6-1. Não é matematicamente, mas aqui a galera já ia estar com a mão no chope, entendeu?
Ou seja, se o ABC e o Vitória pontuar, basta empatar uma dessas rodadas aí, que já o ABC já estaria com acesso, né? Porque o ABC chegaria a 10, os outros não chegariam mais em 10 pontos.
Rapaz, eu não pensei que eu diria isso, mas até que eu vou torcer pro Vitória amanhã. Que essa é a situação ideal, né? Quem tá perdendo, que perca mais jogos pra gente abrir uma distância boa. Só que o jogo é no Orlando. O jogo vai ser no Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis, mas o Vitória vendo embalo grande aí.
Não, a questão toda é saber se o Vitória irá confirmar esse ponto. nesse momento, uma pontuação do Figueirense não seria ruim também, considerando uma possibilidade de classificação em primeiro do grupo, né? Mas isso aí é, eu acho que é consequência de conseguir manter esse pique aí do ABC, né? Se o ABC imagina passar de fase com mais uma vitória, mas em primeiro lugar ele vai precisar vencer e torcer que esses times não consigam saltar na frente, né? O Vitória vencendo amanhã, ele saltaria na frente e aí manteria essa disputa. Mas eu acho que o mais importante, certamente, é a classificação para a Série B, né?
Com certeza. Eu não me importo se o ABC deixar de jogar a decisão. Eu quero que o ABC, claro, seja o campeão desse grupo aí, mas a prioridade é o acesso.
Cara, eu vou dizer um negócio a você. Eu, das últimas vezes, eu fiquei tão revoltado com as opções que o ABC fez e com o resultado que o ABC fez, que, por respeito ao torcedor, o ABC tem que brigar para ser campeão brasileiro.
Tem que brigar. Mas...
Não, tem que brigar para valer. Não é só querer... Não, vou brigar! Tipo Chapolin, sabe? Vou brigar e não vai, sabe? Tem que ir para ganhar, porque eu ainda não engoli aquela derrota pro Guarani. O ABC venceu o Guarani 3-0, foi 4-0. Foi 4-0 naquela semifinal de Campeonato Brasileiro. E tomar aquela goleada do Guarani lá em Campinas. Certo? Com papelão de Jones Carioca. Naquele jogo. Certo? Até hoje eu acho que aquele jogo ali teve enrolada. Certo? Ou o ABC ameaçou não pagar bicho e os cabos entregaram o jogo. Ou algum daqueles jogadores foram aceitar um dinheiro, uma laminha, pra de repente tomar um cartão maroto, né? Até hoje eu não engoli aquele jogo. E na Série D do ano passado, o ABC meteu os pés pelas mãos. Tanto meteu os pés pelas mãos que acabou perdendo a vaga na Copa do Nordeste desse ano, né? Não conseguiu a vaga na Copa Nordeste, nem conseguiu a vaga na final e ficou nesse meio do caminho. Eu acho que o ABC tem que... Porque o ABC é um clube de futebol. O ABC precisa de dinheiro, mas o ABC não é banco. O ABC é time de futebol e o objetivo principal de um time de futebol é conquistar a vitória e jogar bem. Às vezes não dá pra jogar bem, mas tem que ganhar. Entendeu? E eu acho que não podemos esquecer o título. Não podemos esquecer o título. O título é sempre importante. Os times que são lembrados são os que venceram, não são os que perderam. Tá certo? E eu que eu digo a você, eu ainda tô com aquele jogo do Guarani entalado na garganta. Entalado. Porque aquele time tinha condições de vencer o campeonato. E por qualquer motivo, não houve... o que a gente esperava, de modo prático, a gente queria vitória, mas analisando o jogo, aconteceu alguma coisa. Existe um fantasma naquele meio de campo ali, do meio de campo que eu digo, no meio do gramado do Brinco de Ouro da Princesa, que impediu o ABC de jogar. Eu lembro muito que, quem gosta muito de lembrar disso é Gustavo Lucena, que é Mazinho Loyola batendo pênalti pro ABC, 98, 99, uma daquelas playoff contra o Londrina, e que Mazinho Loyola isolou a bola naquela disputa por pênalti, mas isolou de um jeito ali, que não foi Roberto Baggio com o joelho com artroscopia, todo aleijado batendo na final em 94, não. Certo? Foi um camarada saudável, que isolou a bola, isolando a bola, e até hoje, aquele jogo tá na cabeça de muita gente aqui no ABC, certo? E aquele time teve problema com bicho. Aquele time teve problema com bicho, certo? Mas é isso. Eu acho que o ABC deve buscar.
Só pra melhor compreensão, eu não tô dizendo que não quero que o ABC, né, classifique. Pelo amor de Deus, eu tô dizendo o seguinte: se o ABC não jogar a final, eu tô dizendo que eu não vou xingar o treinador no Twitter.
Se o ABC perder jogando bola, tipo, o ABC foi superado, mesmo que o ABC não consiga o acesso, você entende. O você vai ficar chateado. Pô, perder a oportunidade de subir, não é? Vai ficar chateado. Mas se você tá vendo ali que o time tem condições de acesso, como tinha em 2015, eu não lembro mais qual foi o ano, 16, com aquele time que jogava no ritmo do treinador e jogava vencendo, e chega naquele jogo de Campinas e acontece aquilo, eu não aceito. Aquilo ali eu não aceito. Certo? Aquilo ali, o ABC até hoje devia... Tem muita gente que lembra de Jonas Carioca, e eu tenho sempre essa reticência com o Jonas Carioca, por causa daquele jogo, em que ele, de maneira completamente absurda, foi expulso e entregou a rapadura, porque o ABC com 11 conseguiria segurar aquele placar que precisava, que era o 4-0 do primeiro jogo. O ABC com 10 foi presa fácil pro Guarani naquele momento. Mas vamos passar aí, eu acho que a gente tem que falar do jogo agora também, até porque esse assunto eu acho que tá mais do que claro, né? Assim, o ABC, você deixou claro sua posição, eu também acho que a gente pode passar.
Vamos lá, ABC 1, Paysandu 0, jogo fora de casa, né? Lá na Curuzu, uma grande vitória do ABC. Eu vou passar aqui a escalação do ABC, que eu já perdi, rapaz. Meu mundo de link aberto aqui, aí na hora que precisa.
A escalação do ABC: Matheus Nogueira, Richardson, Afonso, Ícaro e Filipinho, Wellington Reis, Eric Varão, Valfrido e Lucas Douglas, Fábio Lima e Jefinho. Esse foi o time que pegou aí o Paysandu, né? E meio torto, né, rapaz? Ele, assim, o Richardson aí jogando pela direita, né? Todo mundo sabe que Richardson tem mais característica o futebol dele, jogar pela esquerda da defesa, ele jogando mais pela direita. Filipinho fazendo uma partida pífia no primeiro tempo, foi um negócio que eu não, assim, fazia tempo que eu não vi um cara tomar tanta bola nas costas como o Filipinho tomou, e errando lateral, não acertava um passe de meio metro. Não sei se... Vamos falar a verdade também. Todo mundo fala muito da Curuzu e tal. Realmente é um estádio acanhado. É um estádio que, em país sério, não seria estádio de futebol, certo? De futebol profissional. Mas, pelo que era a Curuzu, na década de 90, que é a memória marcada na mente da torcida alvinegra, que é aquele ABC, Paysandu e ABC de 91, eu acho, 91, né? Que o ABC foi garfado lá dentro da Curuzu, que o estádio da Curuzu hoje é um estádio pequeno, mas, porra, não é nada daquilo que era, né? Aquela balbúrdia que existia lá em Belém, né? Mas parece que os jogadores hoje estavam, sei lá, entraram em campo meio assim, aéreo, sei lá, não desempenharam um grande futebol, não é, Breno? Você viu o que aí desse começo de jogo do ABC?
Rapaz, no começo o ABC não jogou no primeiro tempo, né? Praticamente. O ABC foi pragmatizar, né, lá em Belém. Todo mundo já ouviu muito essa expressão, futebol pragmático, né?
É um clichê do futebol.
É um clichê, né? Um eufemismo para time retrancado, time recuado, time que vai jogar para tentar conseguir um empate.
Futebol reativo também, né?
Entendeu? E foi, futebol reativo. Foi isso que a gente ocorreu. O ABC esperou muito o Paysandu no seu campo de defesa. O Paysandu, primeiro tempo, o ABC praticamente só assistiu o Paysandu jogar, né? Porque também a condição que nosso time foi armado também não favorecia muito uma troca de passes no ataque, ou uma jogada em velocidade, porque você tinha o Fábio Lima, que estava fazendo tudo praticamente sozinho, e ele não tinha com quem jogasse. Teve até uma, no final do primeiro tempo, uma jogada que eu acabei de lembrar, o Fábio Lima, alguém deu um chutão, acho que foi Richardson, alguém deu um chutão na defesa, O que era para ser o contra-ataque era Fábio Lima sozinho contra os caras do Paysandu, e não restou a ele, é uma outra opção do que tentar cavar ali um escanteio ou tentar cavar um lateral. E fidou que o cara do Paysandu deu um carrinho tão forte que poderia ter cavado uma lesão, entendeu? Na verdade. E foi isso. O ABC, se eu não me engano, não deu nenhuma finalização no primeiro tempo. Sério. Nenhum, se brincar, não foi nenhuma finalização no primeiro tempo. Eu não tenho aqui status oficial do jogo, mas eu não lembro do ABC ter chutado uma bola ao gol. E o Paysandu passou perto de abrir um placar. E até no lance que foi bem complicado, teve um jogador do Paysandu, o Patrick, ele deu um chute quase da lateral, assim, na lateral da área. Na lateral da área, quase naquele ângulozinho que faz entre a... na linha, né, da área, de marcação da área. Ele deu um chute que a bola ia entrar no ângulo. Matheus Nogueira conseguiu fazer a bola resvalar na ponta dos dedos dele o suficiente para desviar a bola para escanteio. Assim, uma defesa de gala, entendeu? Uma defesa, assim, é espetacular. Não tem outra palavra. E evitou ali o gol do Paysandu. Tanto que até o juiz nem conseguiu ver. Teria sido escanteio esse lance. E o juiz não conseguiu ver. Aí no final do primeiro tempo foi um Deus no acuda. Foi um Deus nos acuda, né? O Paysandu tentou ali dar uma espécie de uma abafa no primeiro tempo ainda. Para tentar virar pro intervalo, ganhando o jogo. Tudo pelo lado esquerdo deles lá. Bolas cruzadas na área. Teve uma hora que recuaram a bola errada pro Matheus Nogueira. O ABC foi tentar consumir o tempo ali quando faltavam uns 12 minutos. Tentaram ali tocar a bola pro Matheus Nogueira, que ia dando errado. Quase o cara pegou. Ele conseguiu ainda evitar o escanteio. E aí o ABC conseguiu aí segurar o 0-0.
Eu entendi também o primeiro tempo desse jeito que você viu aí. ABC, na verdade, vamos falar a verdade. Verdade verdadeira. O ABC passou o primeiro tempo sem passar do meio campo. E com um jogador a menos, porque Jefinho é o artilheiro sem gols, né? Um negócio impressionante, pô. O cara joga com a 9 desde o início da temporada. Tá aí no ABC, não vou chegar a dizer que engana, porque não engana ninguém. Mas, pô, passou do tempo já do ABC ter contratado um centroavante, outro, né? Um terceiro centroavante aí pra ver se faz som. Porque Jefinho mesmo, esse aí não devia estar mais jogando no ABC faz é tempo, né? Agora que a inscrição pro campeonato acabou, também a gente reclama, mas não faz sentido. Mas tanto é assim que Marchiori abriu mão de Jefinho e botou Gustavo França, né? Gustavo França, que é um articulador ali, um meio atacante, de beirada, não é necessariamente um centroavante. Mas Jefinho foi uma figura, putz grila, foi um negócio absurdo. E aí, não deu nem um minuto de segundo tempo iniciado. Valfrido recebeu o cartão amarelo, né? Recebeu o cartão amarelo e foi expulso, que já tinha. Se eu não tô enganado, o Valfrido no primeiro tempo tinha tomado um cartão por reclamação, acho que com 10 minutos, ele foi o primeiro jogador do ABC, se eu não me engano, a tomar cartão amarelo por reclamação. Tomou o segundo no primeiro minuto do segundo tempo. E aí essa alteração que Marchiori fez foi por água abaixo, né? E o ABC numa iluminação, sei lá, divina. Um momento de redenção do ABC, plena Curuzu. Acho que os deuses do futebol baixaram aí, sei lá. Eu sei, a bola foi cruzada. Eu confesso que não me lembro quem foi que aos 10 minutos, não.
Foi aos 15 minutos.
Aos 14 minutos, 15 minutos. O ABC abre o marcador com Eric Varão cruzando da esquerda para a direita. E Lucas Douglas, que também não vinha fazendo rigorosamente nada, jogou hoje titular no meio campo, mas não fazia rigorosamente nada, assim, acho que nada, nada, acho que ele nem suado tava no jogo, apesar do calor lá em Belém, subiu um bocado e desviou a bola, no canto direito do goleiro do Papão. E num momento, assim, realmente num momento de iluminação, porque eu não, assim, o ABC não dava na menor pinta que faria o gol. Tanto não faria o gol, que depois do gol, o ABC, eu acho que não conseguiu conectar um ataque. Teve um ataque pela direita, que o, agora eu não lembro quem foi, vinha carregando a bola, ele cortou, se o ABC tivesse com 11 jogadores, teria um centroavante ali, ele poderia tocar. Mas ele finalizou direto no canto esquerdo do goleiro. Mas foi a única chance após o gol do ABC. O ABC vencia por 1-0. E como eu disse, o ABC não conectava um ataque. E era impressionante. Começou um tal de bombão do ABC pro ataque. Só que ao invés de você ter sempre um jogador ali pronto para fazer aquele contra-ataque, né? Ou pelo menos para amarrar a bola. Não, era chutão assim. Parecia que os cabas nunca tinham jogado futebol na vida. Era chutando para onde a bola, quando o corpo tava virado. O ABC tinha um jogador ali prendendo um zagueiro do Paysandu, mas a bola nunca chegou nesse atacante do ABC. E aí o Paysandu passou a confiar nos contra-ataques, a confiar nas bolas alçadas na área, né? O ABC, Marchioli também, com um a menos e com um placar na mão, deu 25 minutos de jogo, o ABC abandonou completamente a tentativa de marcar o segundo gol, armou ali aquela linha defensiva de 5 defensores e 4 na frente desses 5, com apenas um jogador nessa linha de 4 que avançava quando a bola era jogada na frente, mas como eu disse, nunca chegava nele. E o Paysandu se viu obrigado a cruzar bolas na área, cruzando. Se Matheus Nogueira foi o nome principal do primeiro tempo por grandes defesas, no segundo tempo ele praticamente só teve que cortar cruzamentos, né? Falei, soco, às vezes encaixava, mas agora eu vou fazer uma crítica a Matheus Nogueira, que foi um negócio que eu lembrei agora, que eu guardei para falar agora. Matheus Nogueira não sabe sair jogando com o pé. Não tô dizendo nem sair tocando, tô falando pegar a bola e bater de primeira ali para tentar acionar alguém no ataque. Matheus Nogueira é daqueles caras tão grosso que ele dá um bombão pra cima mesmo. Ele pega a bola, racha ela no meio, ela pra ir subir lá em cima e descer lá frente, pra onde ela cair, caiu e pronto. Ele não tem a menor categoria pra, de repente, marcar uma posição no campo e acionar um jogador do ABC. Mas dito isso, ele não comprometeu, porque obviamente o ABC não sofreu gols, mas o destaque principal, assim, que eu acredito do ABC, foi exatamente o miolo de zaga. O Ícaro jogou boa parte do jogo amarelado, teve até que ser substituído no momento, porque teve até um pênalti anulado, marcado pela arbitragem, e pela primeira vez, eu acho que a gente precisa até comemorar, hein, Breno? Pela primeira vez existiu VAR em jogo do ABC, a favor do ABC. O jogador do Paysandu deu um pinote pra cima do jogador do ABC dentro da área. E nitidamente forçando a sei lá, 10 jogos, 15 jogos que o ABC tem com o VAR na história. Uma decisão favorável ao Alvinegro, né? E um jogo importantíssimo, né? Tardou, mas chegou, né, Breno? Se no jogo Figueirense foi um desastre, agora não é possível. Uma vez tinha que ser pra nós, né?
Não, sem dúvida. Contra o Figueirense, o ABC foi assaltado. Teve uma pequena carga no jogo do Figueirense contra o atleta deles, mas não foi o suficiente pra derrubar. Tanto que o cara se jogou dentro da área e teve VAR, o lance foi analisado. E os caras deixaram o pênalti, né? E ali poderia ter trazido um prejuízo imenso para o ABC, porque depois que o Figueirense fez aquele gol, eles partiram para cima. E o ABC segurou. Mas hoje, por incrível que pareça, é a primeira vez que teve uma marcação, né, favorável ao ABC. Aí tem uma estatística interessante, eu não sei, rapaz, quem foi que trouxe, não sei se foi o Gabriel. Acho que foi o Gabriel que trouxe lá no Twitter que o ABC já teve quatro ou foi cinco pênaltis contra nessa Série C. Nenhum deles foi. Todos eles foram roubados.
Não, impressionante. E aí, o ABC?
Impressionante isso, cara. Eu pensei até, não, o cara vai dizer isso para ABC, deixa, mas se vocês voltarem os lances, você vai ver que nenhum deles foi pênalti.
Não, e é realmente a questão da arbitragem. Eu tinha comentado lá no nosso grupo exatamente isso, que eu não lembrava. Eu acho que é a primeira vez mesmo que acontece uma parada dessa do VAR. Não é que é favorecer, é reconhecer um erro da arbitragem em jogo do ABC. Né? E felizmente foi a nosso favor. Felizmente. Filipinho, que não estava pagando nem a água que tomou no jogo, saiu para entrar Daniel Vansan, que deu uma melhoradinha ali no lado esquerdo da defesa do ABC. Né? O Fábio Lima pregou em certo momento do jogo também entre o Matheus Rocha, que também não fez rigorosamente nada. Né?
Ah, Fábio Lima é padrão, né?
Fábio Lima, ele faz muita fumaça, né? Se ele.
É, ele é melhor no primeiro tempo, geralmente.
Ele faz muita fumaça no primeiro tempo, às vezes ele faz uma jogada de mestre, né? Mas o fato é que ele cansa realmente, e aí foi substituído hoje. Eric Varão saiu para entrar Gustavo Nunes. Também não, Gustavo Nunes também não disse a que veio. Eric Varão faz aquele. Eric Varão, quando ele tá muito bem, você nem nota ele em campo, porque ele faz um trabalho sujo ali, muito bem feito, de marcação. Mas hoje ele brilhou com o cruzamento pro gol. O Guilherme Nunes não disse assim, não mostrou nada diferente, assim que chamasse digno de nota. Ícaro saiu porque tava amarelado, entrou o zagueiro Alan Ochoa. E, rapaz, o jogo se arrastou até os 52 minutos do segundo tempo. Ele tinha dado 7 no primeiro, deu 7 no segundo de acréscimo. E aquela vibração, né, bicho? Acho que todo abecedista que tava acompanhando esse jogo fez como eu e deu aquele bora, porra! Né? Bora, ABC! Dá um grito aqui em casa. Porque foi realmente uma vitória daquelas para a gente lembrar um bom tempo. Tamanhas dificuldades que nós tivemos aí em vencer esse jogo.
Pronto, é isso aí. Foi uma vitória extremamente maiúscula do ABC. Assim, é aquele tipo de vitória do time que tem que subir. A vitória do time que quer subir, né? Time merecedor de acesso tira esse tipo de vitória da cartola. Isso também lembra vitórias que o ABC teve em momentos anteriores. A vitória de hoje me lembra aquela vitória que o ABC teve contra o Retrô no ano passado, lembra? Que o ABC tava na desvantagem, o jogo era em casa. Já era 38 do segundo tempo. 38 do segundo tempo.
Uma virada, né?
38 do segundo tempo ali, o ABC na desvantagem sendo eliminado em casa. E a gente ali tirou uma virada. O Alisson tirou uma virada da cartola. É espetacular, né? E ali talvez foi quando a chave virou para realmente pro fato de que realmente o acesso poderia estar em nossas mãos ali. E o ABC conseguiu corresponder, né? Passou também do 4 de julho e passou também do Caxias.
É verdade, assim, eu acredito que a vitória teve um cunho redentor ali, principalmente contra um adversário que sempre é reconhecidamente forte na CBF, reconhecidamente sempre joga com arbitragem caseira, reconhecidamente, assim, não é conversa de mal perdedor, de algo no gênero. E conseguimos realmente uma vitória que pavimenta as grandes possibilidades de acesso que o ABC tem a partir de agora, né?
Eu acredito que depois de hoje, muita gente vai passar mesmo a acreditar mais no time. E assim, para os próximos jogos aí, até no Frasqueirão, temos mais dois jogos em casa, né? Essa fase. Tendência ali tem que ser feita uma campanha bem feita, que menos de 10 mil não pode ter.
Cara, agora eu vou ser contra a maré. É hora também do torcedor do ABC parar de churumela e comparecer o estádio de qualquer maneira, certo? A gente vê muito torcedor de campanha em Facebook, em WhatsApp, contra o ABC, contra os preços que o ABC pratica no Frasqueirão. E eu acredito que não é bem assim, né? Acho que o torcedor, a presença de público no Frasqueirão vem sendo sempre boa, mas existe uma meia dúzia de torcedores, ditos torcedores do ABC, que fazem verdadeiras campanhas, desinformam, na verdade, e transformam assim, uma coisa que é simples, que é a precificação do ingresso, como se fosse um ato absurdo da diretoria ter aumentado o preço dos ingressos para a fase decisiva da competição, pô. Não é? O ABC passou a campanha toda aí, acho que era 20 reais e 10, acho que era esse o valor que tava, ou era 30, 15, um negócio assim. E aumentou o preço do ingresso agora, e a gente vê campanha de torcedor dizendo, absurdo, não sei o que, fora do... Estão pensando que estão aonde? E o ABC está na fase decisiva do Campeonato Brasileiro. Como se fosse fator preponderante para o torcedor ir ao campo o fato do time ter ingresso barato. Na verdade, se você for corrigir valores pela inflação, nunca o ABC teve um preço de ingresso tão barato. Corrigindo pela inflação. Passou a campanha todinha cobrando um valor muito baixo. Preços que não se cobravam em outros momentos. Eu lembro que o ABC, depois de 2012, por aí, 11, 12, preço de ingresso no ABC era 40 reais o mínimo, assim, jogando estadual com preço de 40 reais. Era preço de ingresso. E os caras reclamando que agora, em 2022, 10 anos depois, o ABC aumentou o preço do ingresso aí para... Agora eu não tô lembrado se é 40 ou é 60 reais. Preço do ingresso. Se você for botar na ponta do lápis, a inflação comeu esse valor aí do preço do ingresso que está sendo cobrado agora. De repente, até é o que eu estou dizendo, de repente até mais barato do que o preço que se cobrava antes. O momento do torcedor é apoiar o time de qualquer maneira. É óbvio que eu também não sou cego, que a situação financeira do torcedor do ABC não é das melhores, porque a situação financeira do Brasil é de recuperação, não é de momento de excelência. O Brasil se recupera como o mundo todo se recupera da pandemia, financeiramente, eu estou falando, né? E o ABC também não pode chegar aqui, e o ABC, vamos dizer, o ABC se passa de fase e faça uma final com preço do ingresso a 100 reais. Aí não tem santo que ache isso normal, né? Mas se você for analisar, os preços que estão sendo cobrados hoje são preços razoáveis.
Eu não vou entrar muito nessa discussão, que o ideal mesmo é que a turma faça o sócio, né? Fizer o sócio, já acaba esse problema aí de reclamar do preço do ingresso. Mas é isso aí, vai ter mais dois jogos e eu acho que agora não é o momento de reclamar disso, agora é o momento de apoiar.
É verdade, o ABC, vamos dizer que o ABC consiga um bom resultado lá em em Salvador na próxima rodada, de repente até uma vitória contra o Vitória. E prepara o xeque-mate em casa, com dois jogos de casa cheia, que significariam um acesso direto, de repente até como primeiro do grupo. E temos que ir pro gramado, temos que ir pro jogo. Não tem desculpa, não tem desculpa, certo? Eu também não, já fui muito de, isso era mais novo, de achar que o torcedor não tem direito de reclamar de certas coisas. O torcedor tem direito de reclamar de certas coisas, mas tem que ser consciente também que não se faz futebol sem dinheiro, né?
Próximo jogo, ABC e Vitória, vai ser no Barradão. Eu acredito que é um jogo que tem muito cuidado, precisa ter muito cuidado, porque o Vitória, semana passada contra o Paysandu, acredito que todo mundo viu a jogada de basquete no Vitória. E teve VAR, teve tudo e não pegou, né? A gente tem um histórico desse aí. A gente foi garfado contra o Vitória lá. A gente era pra ter ganho do Vitória. Mas a gente vai... A gente acabou, por causa daquele pênalti, perdendo a chance de ganhar o jogo. E aí, semana que vem, a gente vai ter que ter cuidado com isso, porque eles também vão ter que estar de casa cheia, né? E eu acredito, Diego, que a toada desse jogo vai ser parecida com essa de hoje do Paysandu. O ABC não vai ser o time que vai tomar iniciativa, o ABC não vai ser o time que vai controlar as ações de jogo. Eu acredito que o ABC vai esperar o Vitória em busca de um contra-ataque aí para tentar matar o jogo.
A tática do próximo jogo deve ser semelhante à do primeiro tempo contra o Paysandu. Obviamente que o desempenho que a gente espera que o ABC tenha no primeiro tempo lá em Salvador seja outro, né? Seja pelo menos que o ABC consiga controlar as ações do Vitória, porque se a gente for observar, hoje o resultado teve muito mais a ver com o mau desempenho do Paysandu do que um bom desempenho defensivo do ABC no primeiro tempo. A torcida do Vitória não é nem de longe parecida com a torcida do Bahia. Não consegue assim facilmente encher o Barradão. O Barradão vive as moscas na maioria das vezes. Não acredito em grande pressão nesse jogo, mas acredito sim que o adversário tem condições de nos superar se nós formos no mesmo esquema, no mesmo estilo de atuação que nós tivemos hoje. Sem segurança, sem válvulas de escape e dependendo muito de um bom desempenho do goleiro, do sistema defensivo do ABC. Eu acho que Marchioli já passou da hora de criar situações ali que deixem o Alvinegro mais perto da área do adversário, né? Eu acredito também que Enan volta para o jogo, né? Ele não tem proibição que teve para esse jogo com o Paysandu. Valfrido está suspenso. Espero que o Alisson volte a campo, jogue, né? Hoje ele não teve oportunidade de jogar. Até porque o Alisson, apesar de o Alisson nitidamente estar caminhando para um final de carreira, ele em momentos decisivos já mostrou que num rompante, numa explosão de talento, ele pode nos ajudar, né? O Alvinegro, para esse jogo, deve ir com o que tem de melhor, à exceção de Valfrido. E espero que, sinceramente, que Marchioli consiga equilibrar o ABC e fazer o ABC ter mais possibilidades de vencer o Vitória lá no Barradão.
Pois é isso aí, galera. A gente fecha aqui a edição do nosso podcast Papo Vinegro. É importante todo mundo ficar de olho nesse jogo de amanhã entre Figueirense e Vitória, que ele poderá dar uma toada do que vai ser na semana que vem. Ele poderá dar uma prévia do que vai ser semana que vem, né? O nível de pressão que o Vitória vai jogar. E a gente se despede por aqui, né? Aguardamos vocês na próxima edição. Valeu, galera!
Ainda bem que você não ousou dizer na próxima semana, né? Na próxima edição. Um abraço a todos, até a próxima.